国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
阿斯曼山七十多集呀，麦是20名民不是participan da quinta sesión da 12ª conferência consultiva política do povo chinês.
ONU condena ataques terroristas no Afeganistão.
A quinta sesión da 12ª conferência consultiva política do povo chinês, CCPPCH, começará às 15 horas do dia 3 de março no Grande Palácio do Povo, em Beijing. Durante o evento, mais de 2 mil membros da CCPPCH vão ouvir e revisar o relatório de trabalho da Comissão Permanente do Comitê Nacional da CCPPCH,assim como o relatório sobre as propostas feitas desde a última sessão realizada no ano passado.
E já chegaram a Beijing todas as delegações provinciais que vão participar da quinta sessão da 12ª Assembleia Popular Nacional da China. Os preparativos para o evento foram concluídos, de acordo com informações publicadas hoje pelo Centro de Imprensa das Sessões Anuais. Os documentos da reunião serão traduzidos para os 7 idiomas minoritários falados na China: mongol, tibetano, uigur, kazaja, coreano e yuan. As traduções também serão feitas em inglês, francês, espanhol, russo, japonês, alemão e árabe. A quinta sessão da 12ª Assembleia Popular Nacional da China será realizada em Beijing no dia 5 deste mês.
O foguete chinês portador Longa Marcha 5 deve ser lançado 2 vezes este ano. E nos próximos 5 anos, o equipamento vai assumir novas tarefas espaciais, disse nesta quinta-feira o diretor do Comitê da Ciência e Tecnologia da Companhia de Ciência e Tecnologia Aeroespaciais da China, Bao Weimin.A China planeja lançar na segunda metade deste ano a sonda lunar Chang'e 5,a bordo do foguete portador de carga pesada Longa Marcha 5. Com o lançamento de Chang'e 5, a China completará 3 passos estratégicos na Lua: orbitar, pousar e retornar.
Os internautas chineses apelaram recentemente por um boicote ao grupo Lotte, por ter assinado um acordo de troca de terrenos com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwan,disse nesta quinta-feira, em Beijing, que percebeu a mobilização dos internautas. Ele afirmou que o governo chinês é receptivo às empresas estrangeiras, incluindo empresas sul-coreanas, e que o país tem respeitado e protegido seus direitos. Essas empresas devem operar seus negócios de acordo com a lei, afirmou o porta-voz. Segundo Sun Jiwan, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão impulsionando o sistema antimíssil,o que prejudica os interesses de segurança da China e as cooperações com os coreanos. A China reforçou sua firme oposição à instalação do THAAD.
Depois de terminar sua missão de 5 meses, 99 oficiais e soldados da tropa chinesa de manutenção da paz na Libéria voltaram a Beijing num voo charter da ONU na noite do dia 1º de março.Durante a missão de manutenção de paz, os equipamentos passaram por uma verificação e a tropa por uma avaliação de capacidade para realizar tarefas militares da ONU. Os militares repararam mais de 500 quilômetros de estradas, montaram e consertaram mais de 10 pontes e transportaram mais de 6 mil toneladas de materiais. Também participaram de salvamento contra incêndios,doação de material, reparação de casas, inspeção médica e patrulha. Todos os oficiais e soldados receberam a Medalha da Paz da ONU.
O embaixador chinês para os assuntos da ONU em Genebra, Ma Jiaoshu, publicou na 34ª reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU uma declaração conjunta que visa promover e proteger os direitos humanos. Ma disse que o avanço da multipolarização mundial e da globalização econômica torna as relações dos países cada vez mais próximas. Porém, os desafios globais ainda estão ameaçando a segurança e o bem-estar do povo no mundo inteiro. Ele defendeu a persistência na igualdade de soberania entre os países, a realização de consultas e diálogos, mais cooperações e intercâmbios de aprendizagem, além do desenvolvimento sustentável.
A sessão está no ar da APN e da CCBPCH de 2017 são significativas porque terão início no último ano do mandato do atual governo chinês e permitirão um balanço sobre o trabalho da liderança nos últimos anos. Essa é a avaliação do professor de Direito Internacional Ivandro Carvalho, da Fundação Genúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Durante uma entrevista exclusiva à Rádio Internacional da China, Ivandro Carvalho afirmou que a liderança chinesa obteve muitas conquistas nos últimos anos, com uma perspectiva de futuro. Carvalho citou como exemplos a política do filho único, as mudanças do ponto de vista de educação, das regras do Estado de Direito, do encaminhamento e aprofundamento da reforma e abertura e nas áreas de livre comércio.
O Conselho de Segurança da ONU emitiu ontem uma declaração à imprensa condenando veementemente uma série de ataques explosivos ocorridos em Cabul, a capital afegã. Na mensagem, o Conselho apela aos países que se esforcem para combater o terrorismo. A declaração reitera a profunda preocupação por parte do Conselho de Segurança com a ameaça representada pelas organizações extremistas Talibã, Al-Qaeda e Estado Islâmico, e por outros grupos armados legais contra a população local, contra as forças de defesa do Afeganistão e as tropas de segurança. A declaração sublinha a necessidade de levar à justiça os perpetradores, organizadores e patrocinadores desses atos terroristas.
Ao longo dos conflitos ocorridos no bairro oeste da cidade de Mosul, o Ministério dos Refugiados e Imigrantes do Iraque recebeu 26 mil civis evacuados dessa zona, afirmou o ministro Jassim Mohammad Ali. Nos últimos 10 dias, o grupo de trabalho do Ministério tem oferecido materiais de emergência aos civis, como alimentos e medicamentos. Os cidadãos estão sendo deslocados para vários campos situados ao sul de Mosul. No dia 19 de fevereiro, o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abad, anunciou o início de operações militares para reconquistar a parte oeste de Mosul. Em seguida, as forças governamentais iraquianas iniciaram ofensivas contra os extremistas do Estado Islâmico.
O especialista em gripes da Organização Mundial da Saúde, Jiang Wenqin, afirmou ontem que são baixos os riscos de disseminação entre humanos do vírus H7N9 e que foram descobertas as causas da recente epidemia da gripe na China. Jiang Wenqin, responsável pelo Programa Global sobre Gripes, disse em um comunicado sobre a doença que a OMS está acompanhando de perto o desenvolvimento da quinta fase do surto da gripe aviária, causado pelo H7N9. Segundo o especialista, desde outubro de 2016, a China reportou 460 casos de contágio. O número representa mais de um terço do total registrado no país desde 2013, quando foi identificado o primeiro caso da epidemia.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, divulgou ontem na sessão plenária do Parlamento Europeu o livro branco que se refere ao futuro da União Europeia após a saída do Reino Unido do bloco. O documento oferece 5 alternativas sobre uma União Europeia com 27 países. O primeiro trata da continuação, sendo que os 27 Estados-membros se concentrariam no crescimento, emprego e investimento, reforçando o mercado único e aumentando o investimento nas infraestruturas digital, de transporte e de energia. O segundo cenário assume que a União Europeia é essencialmente um mercado único. O terceiro cenário se dirige aos que querem fazer mais numa Europa a várias velocidades e com aprofundamentos de políticas específicas. O quarto cenário propõe que a União Europeia faça menos, mas melhor. E o último cenário prevê que se faça mais em conjunto num caminho de maior federalismo, de aprofundamento de partilha de soberania.
A Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou na quarta-feira uma emenda do projeto de lei do Brexit, a saída da União Europeia. O parlamento exige que o governo britânico inclua no projeto de lei garantias aos direitos dos cidadãos europeus que vivem no país. Por 358 votos a favor e 256 contra, o governo britânico sofreu a primeira derrota na tramitação do projeto de lei do Brexit, expressando logo depois a decepção com o resultado da votação.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
As sessões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional da China começarão no dia 3 e 5, respectivamente. Em entrevistas conduzidas pela mídia junto à população, os chineses mostram estar atentos às duas sessões e querem que as reuniões parlamentares possam resolver as questões de maior relevância diretamente relacionadas com suas vidas. A primeira preocupação do povo chinês é a poluição do ar. Nos últimos dias, a qualidade do ar de Pequim é considerada boa por causa dos fortes ventos, comuns na primavera. Mas os chineses temem que o smog volte assim que o vento cessar.
Quando tem smog, a gente não quer nem sair de casa, sequer temos bom humor. A minha maior preocupação é o meio ambiente. Quero que o governo tome medidas mais eficazes para garantir que o povo tenha ar puro para respirar.
O altíssimo preço dos imóveis é outra fonte de preocupação para os chineses. Mesmo que o governo já tenha adotado várias políticas e convocado inúmeras reuniões para tentar fazer com que as pessoas possam comprar apartamentos com valores razoáveis, o preço dos imóveis na China não para de subir, especialmente nas grandes cidades.
O preço imobiliário tem que ser controlado fortemente para que o povo possa resolver a sua necessidade de habitação.
Com o desenvolvimento socioeconômico e a urbanização da China, muita mão de obra excedente das zonas rurais migra para as cidades em busca de trabalho. Os novos trabalhadores contribuem muito para a construção e o desenvolvimento das zonas urbanas, mas a previdência social para eles ainda é insuficiente.
O setor de serviços é instável e com muita rotatividade de funcionários. Portanto, muitas empresas não oferecem seguridade ou outras garantias básicas aos trabalhadores. E a previdência social é fraca. Queremos mudanças nessa situação.
O mercado de ações da China provocou muitos dissabores aos investidores. Muitos entrevistados acham que o mercado financeiro chinês precisa de mais regulação.
O mercado de ações frustrou muitas pessoas. Quero que ele possa ser normalizado e pegue o caminho da economia de mercado, fazendo com que a gente tenha boas oportunidades de investimento.
As reformas nos setores de saúde, igualdade na educação, assistência aos mais pobres e luta contra a corrupção também são questões relevantes para os chineses durante a convocação das duas sessões.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias sessões: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Rota da Seda, um programa que leva a cultura da China até você.
Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou Silvia Jin e hoje vamos falar da língua e estudos interculturais. E quem está conosco é um historiador, tradutor e professor de português e chinês, Pedro Sobral. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao programa.
Olá, Silvia. Muito obrigado pelo convite.
O Pedro tem um nome chinês muito legal, né? É Su Yonglu. Eu acho que o Su pega a pronúncia de Sobral e Yonglu. Você sabe que tem um sentido muito positivo em chinês, que é felicidade eterna. E quem deu esse nome tão significativo para você? Ou foi você que escolheu?
Não fui eu que escolhi. Quando iniciei o meu estudo de português, de chinês, perdão, a minha professora, a minha diretora do curso, escolheu um nome para cada um dos alunos, para que todos os alunos tivessem um nome em chinês. Pronto, de acordo com o que disse, com a tonalidade, o som do nome, escolheu, portanto, esse nome, esse que vem de Sobral, do meu apelido, e Yonglu, pronto, que presumo que seja dinheiro e felicidade, como já disse. E eu, pronto, fiquei bastante satisfeito, como é óbvio. Eu sei a importância que os chineses dão a esses nomes auspiciosos, por isso fiquei bastante satisfeito e agradeci, inclusive, a escolha desse nome.
Sim, nós acreditamos que um bom nome pode trazer boa sorte e felicidade.
Sim, exatamente.
E com esse nome correu tudo bem com você?
Sim. Tive bastante sucesso durante o meu aprendizado em Portugal. Consegui bastante sucesso. Dinheiro ainda está para vir, ainda vem aos pouquinhos, mas acredito que chegará, não é?
Você vai ser abençoado. E o Pedro é licenciado em Línguas e Culturas Orientais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e no momento está fazendo um mestrado em Estudos Interculturais Português-Chinês. E o Pedro, como é que você entrou no universo de Línguas e Culturas Orientais?
Só um pequeno pormenor. Eu estou o curso de Línguas e Culturas Orientais que eu frequentei é na Universidade do Minho. Eu também sou licenciado em História e é, sim, na Universidade de Coimbra. Ora, foi precisamente aí que eu comecei a entrar em contacto com o universo dos estudos chineses. Através do estudo da História, foi aí que eu comecei a perceber-me do papel relevante que a China teve no passado e que virá a ter, certamente, que já tem, no panorama internacional. Só que, nessa altura, a Coimbra ainda não possuía uma oferta muito vasta em termos de estudos asiáticos. Agora, felizmente, já tem, já começou a desenvolver mais esse campo, mas na altura não tinha. Por isso, eu resolvi, terminando o meu estudo de História, resolvi aprofundar mais a área da História da China e do Japão também, mas especialmente da China, complementado com a aprendizagem da língua. E daí terminei os meus estudos em Coimbra e fui para Braga para iniciar o estudo da língua e cultura chinesa.
E há quanto tempo você começou a estudar o chinês?
Eu, antes de... Em Braga estudei 3 anos, mas antes já tinha estudado um pouco. Ou seja, eu em Coimbra, quando estudava em Coimbra, já tinha frequentado um semestre do curso livre de chinês. E aí já tinha ficado com aquele gostinho, com um certo carinho pela língua chinesa. Depois veio ser aprofundado e desenvolvido nos 3 anos posteriores em que estudei em Braga.
Entendi. Então foi a história que te aproximou da língua e cultura chinesa.
Sim, exatamente. Abriu-me as portas para proporcionou-me uma visão mais global e abriu-me as portas para me aperceber da importância da China no panorama mundial.
Você está no caminho certo. E qual período da China, na história da China, que você gosta mais?
Eu creio que seriam as dinastias Tang e Song, mas infelizmente eu, como não sei chinês clássico, não posso investigar sobre isso ainda. Por isso tenho que, para já, de momento, tenho que fingir-me pronto, a períodos mais menos remotos, mais dinastia Ming, dinastia Qing, principalmente a partir da abertura da China ao Ocidente. Mas a dinastia Tang, principalmente a dinastia Tang e a dinastia Song, como o auge cultural da China, são as que, para mim, as que têm mais interesse.
É só para despertar um pouquinho o interesse dos que gostam de conhecer a China, você pode contar um pouquinho da história dessas duas dinastias de uma forma sintética, resumida?
Sim, isto sem entrar em muitos pormenores, até porque eu não quero dizer as neiras, mas a dinastia Tang é vista como, se não estou enganado, o auge cultural da civilização chinesa, não é? Quando os meninos da escola primária começam a recitar poemas, os poemas são da dinastia Tang, não é? Li Bai, Bai Jui, esses grandes nomes da dinastia, da poesia chinesa. Porque acabou por ser uma dinastia mais bastante estável, que coincidiu com uma altura bastante propícia e bastante próspera. A civilização chinesa depois teve alguns problemas com a rebelião com algumas rebeliões que existiram posteriormente, o que provocaram a queda da dinastia. Muitos chineses conhecem a história da Yang Guifei, daquela tragédia da concubina do imperador, e isso provocou uma certa instabilidade que levou depois à queda da dinastia e ao período caótico dos 10 reinos e das 6 dinastias, não é? Posteriormente, a dinastia Song também é considerada uma das grandes marcas civilizacionais da China. Foi durante essa dinastia, por exemplo, que dominou a pólvora, por exemplo, a bússola também surgiu mais ou menos por essa altura. Nessa altura, enquanto a Europa estava mergulhada nas trevas, nos conflitos internos, nas guerras, na Guerra dos 100 Anos, tudo, não é bem contemporâneo, mas naquelas guerras intercinas, a China gozava de um avanço civilizacional e de uma prosperidade muito, muito grande, apesar de a dinastia Song, pelo menos, de ter que conviver com outros dois reinos, não é? Os Xia e os Liao, posteriormente o Xin.
Uhum.
Ou seja, apesar do panorama político não ser muito estável, a dinastia Song gozou de uma certa estabilidade interna e um certo avanço civilizacional e técnico que não foi visto na altura em mais qualquer outra parte do mundo. Depois, pronto, como posteriormente na história chinesa, foi conquistado pelos mongóis, não é? O que deu início à dinastia Yuan.
Uhum.
Mas ainda assim, eu pessoalmente gosto muito dessa dinastia, principalmente no que diz respeito aos contactos entre os diversos reinos, não é? Entre esses três reinos e a forma como o equilíbrio de poderes foi, de certa forma, mantido.
Exatamente. E essas duas dinastias não só criaram as grandes riquezas, mas também criaram as diversas formas literárias, como você citou, os poemas, os ensaios, as formas literárias, foi muito enriquecida durante essas duas dinastias. E você chegou a visitar as capitais dessas duas dinastias da China, um que fica em Xi'an, o outro fica no sul, Hangzhou.
Infelizmente, ainda acabei de visitar, eu vim agora de uma pequena viagem que fiz ao norte, em que tive a grande felicidade de poder visitar Xi'an, que foi uma cidade que, desde que iniciei o meu estudo da história da China, que adorei mesmo, adorava mesmo ir, e fui, e realmente não desapontou pela grandiosidade dos edifícios, não só o Bimai, muitos outros edifícios e estruturas da dinastia Tang, principalmente. Tudo isso me deixou realmente deslumbrado e apaixonado com essa dinastia. Os objetos que foram preservados no Museu de História de Shaanxi, tudo isso são apenas fragmentos da grande riqueza e da grande da grande diversidade e prosperidade daquela dinastia. Infelizmente não fui a Hangzhou nem a Kaifeng, sim, exatamente. Infelizmente, apesar de ter passado por lá, ainda não fui, mas espero ter a oportunidade lá, e principalmente Hangzhou, porque dizem que há aquele ditado, não é? Que
o paraíso.
Exatamente, o paraíso. No céu está o paraíso e na terra estão as cidades de Hangzhou e Suzhou.
Isso.
Sem dúvida serão lindíssimas, e eu espero mesmo ter a oportunidade de visitar ambas.
Eu recomendo você visitar essa cidade sulista, Hangzhou, na primavera, que está chegando. É uma boa época para conhecer a cidade, porque a cidade fica linda e perfumada.
Ok, guardo o conselho.
É uma dica importante. E agora, você, como está fazendo o mestrado, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa, que está fazendo agora, estudos interculturais português-chinês.
O mestrado que eu estou a frequentar contempla um ano numa universidade chinesa, que no meu caso é a Universidade Sun Yat-sen, no sul da China, em Zhuhai, e outro posteriormente, durante o qual será elaborada uma tese relacionada com um assunto com os estudos interculturais, seja no âmbito da tradução, seja no âmbito do ensino de línguas a estrangeiros, ou mesmo no meu caso, como eu gostaria de fazer, no âmbito da história. Aqui, como foi dito, aqui na Universidade de Sun-Yat-sen, tenho a oportunidade de lecionar português aos colegas chineses, aos colegas do primeiro ano,
uhum.
E que é uma experiência, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, é uma experiência extremamente enriquecedora e que gostava mesmo de poder continuar. E depois, posteriormente, estou a iniciar uma investigação sobre o tema da Revolução Taiping, no final da dinastia Qing.
E no futuro, quando você terminar seu mestrado, vamos pensar, a longo prazo, você quer ser um professor de português ou você quer trabalhar como um investigador ou um pesquisador de história, China? O que você quer fazer no futuro? O que você quer fazer na sua carreira?
Sim, apesar de eu gostar muito de ensinar português e do ambiente académico, o que eu gostaria mesmo de fazer era realmente manter-me na área de estudos históricos, sociológicos, geográficos, e arranjar um emprego que me permitisse dar uso a esse conhecimento, seja no âmbito do jornalismo, das notícias, no ramo académico também, possivelmente, que me permitisse dar uso e aprofundar essas competências e, de certa forma, aprofundar e manter o património lusófono na China, porque é esse o meu, presentemente é esse o meu grande objetivo, é ajudar a contribuir para a preservação e para o aprofundamento do legado da língua portuguesa e da cultura lusófona na China.
Ok, muito parabéns pelo que está fazendo agora e desejo muito sucesso a você na China.
Muito obrigado.
E a Roda da Seda fica hoje por aqui. Agradeço o Pedro pela sua participação e compartilhamento e atenção também dos nossos ouvintes. E semana que vem voltaremos com mais novidades e conteúdo para vocês. Sou a Silvia Jean e até a próxima. Tchau, tchau.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Nesta semana, teremos mais duas reportagens. respectivamente sobre a Superliga Chinesa de Futebol e a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 a serem realizados na China.
A China introduziu recentemente novas regras e métodos para resolver problemas na Superliga Chinesa de Futebol, CSL, no que diz respeito à marginalização dos jogadores chineses e gastos fora de controle na compra dos craques estrangeiros. Os clubes da CSL têm atraído a atenção mundial nos últimos anos, gastando muito dinheiro em treinadores estrangeiros de renome internacional, como Marcelo Lippi, Luiz Felipe Scolari, Manuel Pellegrini, André Villas Boas e Sven Goran Eriksson, além de jogadores como Carlos Tevez, Gervinho, Ezequiel Lavezzi, Oscar e Alex Wiesel. Não obstante, uma quantidade significativa de capital da China vem fluindo para compras de clubes de futebol estrangeiros, como o Nice, da Liga Francesa, e o Inter de Milão, da Itália. Os gastos de clubes chineses surpreenderam as potências do futebol mundial, levando às críticas de clubes e treinadores estrangeiros. Também gerou críticas internamente. Observadores advertem que uma excessiva dependência de jogadores estrangeiros acaba por reduzir as chances dos jogadores nativos. Mas, apesar dos questionamentos sobre as práticas de recrutamento, as autoridades dizem que o futebol na China continua em um caminho de desenvolvimento positivo. O desenvolvimento do futebol chinês tem sido geralmente positivo desde o início da reforma apoiada pelo governo e do plano de desenvolvimento, disse um porta-voz da Administração Estatal do Esporte na China. A Associação de Futebol da China, CFA, anunciou no dia 16 de janeiro que a Superliga Chinesa de Futebol vai restringir o número de jogadores estrangeiros. Serão permitidos 3 atletas estrangeiros em cada jogo na temporada 2017. Além disso, entre os jogadores titulares, será obrigatório haver pelo menos um com idade inferior a 23 anos. Segundo as regras da temporada 2016, cada clube da Superliga Chinesa e da Liga da Divisão A podia contratar 5 jogadores estrangeiros. Também era permitido escalar 4 atletas em cada jogo, que incluísse no máximo 3 jogadores que não pertencessem à Associação de Futebol da Ásia. Com a nova regra, cada clube pode manter 5 jogadores estrangeiros no elenco inteiro, mas só poderá escalar 3 na lista dos 18 a cada jogo. Analistas consideram que a contratação de craques estrangeiros ajuda a elevar o nível da liga. Todavia, eles também ocupam o espaço dos jogadores chineses, especialmente os jogadores juvenis. Com isso, o padrão de qualidade da liga chinesa está aumentando, enquanto o desempenho da seleção nacional continua piorando. Diante desta situação, a Associação de Futebol da China lançou as regras que exercerão grande influência nos clubes chineses na temporada de 2017. O porta-voz acrescentou que novas medidas também são necessárias para adequar os gastos tanto na compra de jogadores estrangeiros quanto nos salários exorbitantes. Temos de controlar os salários a um nível razoável, precisamos reforçar o trabalho de auditoria e supervisão sobre o orçamento dos clubes. Devemos mandar um sistema de contabilidade unificado entre os clubes e remover aqueles com dívidas incobráveis, disse o porta-voz. Capitais de salários podem ser usados e novas regras devem ser elaboradas para exigir que os clubes que assinam grandes contratos possam investir uma quantidade proporcional de dinheiro na formação dos jovens. Além disso, não deve haver espaço para fraudes de contrato. O porta-voz afirmou ainda que a CFA deve conduzir suas próprias pesquisas e implementar essas sugestões gradualmente em sua tentativa de fortalecer o futebol na China.
Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Ao longo de um ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a província de Hebei, no norte da China, onde os co-anfitriões Beijing e Zhangjiakou estão localizados, conseguiu um sólido começo no planejamento de instalações olímpicas e construção de infraestrutura de apoio. Hebei completou o projeto de rede de transporte regional e infraestrutura de apoio para Zhangjiakou, disse Li Pu, vice-diretor adjunto do escritório de Hebei para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Zhangjiakou, localizada a 200 km a noroeste de Beijing, elaborou uma série de planos para evento esportivo de inverno, incluindo o planejamento geral e a modernização industrial. A cidade também convidou equipes da Universidade de Tsinghua para elaborar plantas para o seu distrito de Chunli, onde será realizada a maioria dos eventos de esqui durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Li disse que a construção dessas instalações olímpicas começará em 2017, incluindo a construção de locais para biathlon, esqui cross-country e salto de esqui e renovação do Yunding Ski Field, onde será realizado o esqui alpino. Enquanto isso, a construção de novas ferrovias de alta velocidade e rodovias ligando Beijing a Zhangjiakou começará em breve. O tempo para viagens entre cidades será reduzido a menos de 50 minutos após a conclusão das obras. Hebei tem se concentrado na formação de atletas, treinadores, árbitros e pesquisadores para os Jogos Olímpicos de Inverno. A partir de 2016, uma soma de 50 milhões de yuans é destinada anualmente à formação de pessoal de gestão e serviços. Somente em 2016, um total de 272 competidores de esportes de inverno foram registrados, juntamente com 8 equipes que foram formadas a partir do zero, disse Liu Xiaoma, diretor do Centro de Gerenciamento de Esportes de Inverno de Hebei. Zhangjiakou também plantou árvores em uma área de 1.600 km² em 2016. A cidade também pretende se ver livre das minas de carvão e da poluição, propondo fechar todas as minas que operam dentro dela nos próximos 5 anos. Na tentativa de criar uma atmosfera positiva para os Jogos de 2022, a China pretende envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. O número de pessoas que participam dessas modalidades regularmente em Hebei deve chegar a 30 milhões em 2022, ou 40% da população da província naquela data. A província iniciou um festival de gelo e neve no início de dezembro em Zhangjiakou, o Carnaval de Inverno Provincial, também realizado em outras 10 cidades em Hebei, é o segundo do seu tipo desde 2015, quando a China venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2022. O festival está prestes a atrair mais participantes do que o primeiro evento, que contou com a participação de 4,5 milhões de pessoas, disse He Jianhai, diretor do Departamento de Esportes de Hebei. Os locais constituem outro fator-chave para popularizar esportes de inverno. Graças aos seus esforços para absorver o investimento privado,
Para a construção de instalações esportivas de inverno, Hebei tem 34 campos de esqui e 29 pistas de gelo agora. Enquanto isso, a província trouxe ativamente novas tecnologias para construir instalações de esqui e gelo artificial como um suplemento. A orientação adequada também desempenha um papel importante nos esportes de inverno, que exigem cuidados para não expor a segurança dos participantes. Hebei promoveu o estabelecimento de associações de esportes de inverno em diferentes níveis. Como resultado de um impulso vigoroso, atualmente, Hebei possui uma equipe de 700 instrutores capazes de fornecer orientação profissional para os participantes de esportes de inverno. Como uma província industrial tradicional que tem uma pesada tarefa de reduzir a capacidade de produção redundante, Hebei viu na preparação para os Jogos de Inverno de 2022 uma oportunidade de ouro para melhorar a sua estrutura industrial. A província no norte da China prometeu realizar planos para desenvolver a economia de esportes de inverno com uma cadeia industrial completa que abrange fitness, entretenimento, turismo, equipamentos e tecnologias de fabricação e serviço. Por exemplo, Zhang Jiakou está se transformando em um centro nacional de esportes de inverno, fabricação de equipamentos e artes, bem como na formação de recursos humanos, enquanto faz de Chunli um resort de esqui mundialmente famoso e uma base para a indústria nacional de esportes. Ao concretizar esses planos, a província de Hebei pretende alcançar uma indústria de esportes de inverno no valor de 100 bilhões de yuans, o equivalente a 14 bilhões de dólares americanos, em 2022. Muitos campos de esqui se beneficiaram do impulso pela preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em Chunli, algumas instalações se tornaram rentáveis depois de anos de abandono, enquanto outras expandiram ou planejaram expandir seus campos para atrair mais esquiadores. Um dos gerentes de campo de esqui disse que suas instalações são construídas e operadas de acordo com os padrões internacionais por causa do efeito olímpico. O carnaval de inverno não só serve como uma janela para mostrar a cultura de inverno em Hebei, mas também uma plataforma para o desenvolvimento da indústria de esporte de inverno. O vice-prefeito de Zhang Jiakou, Li Li, comparou o festival como um palco definido pelo governo, onde empresas, associações e organizações sociais oferecem seus respectivos shows. É uma boa demonstração de como a cooperação público-privada pode ser dinâmica, destacou o prefeito. Um resultado de ganha-ganha pode ser compartilhado. A província de Hebei seguirá duas diretrizes principais em 2017, a saber, fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno e buscar seu próprio desenvolvimento através dele, disse Li Pu. A ênfase será atribuída à construção de instalações de esporte de inverno e instalações de apoio, bem como a popularização dos esportes de inverno, a gestão ambiental e a promoção dos jogos, a fim de estabelecer uma base sólida para uma Olimpíada extraordinária, disse ele. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好 sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas em como fazer ligações. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Suponha que eu esteja ligando para o diretor Liu, o que eu deveria falar em primeiro lugar?
Se você quiser saber se o diretor está, você pode dizer Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Correto.
Infelizmente, ele não está. E eu quero perguntar, quando ele volta, como dizer isso em chinês?
Bem, você pode dizer 他什么时候回来?
他什么时候回来?
什么 é o que, qual, e 时候 é tempo, horário.
什么时候 quando?
回来 é voltar.
回来
Quando ele volta, 他什么时候回来?
他什么时候回来? E se eu quiser que ele retorne a minha ligação, estou confuso.
Você pode dizer...请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
请 significa por favor.
请。
他 é ele.
他 e 我 é eu, certo?
Sim. 给 é dar.
给。
回个电话 significa retornar a ligação.
回个电话。
Por favor, peça para ele retornar a minha ligação.请他给我回个电话。Essa também é a resposta para ganhar o prêmio da vez passada.
请他给我回个电话。
Corretíssimo. Vamos ouvir a conversa inteira da lição anterior e ver se isso ajuda você a se lembrar do que acabamos de mencionar.
喂，刘经理在家吗？
他不在家。
他什么时候回来？
我也不知道。
请他给我回个电话。
好的，
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
OK, a revisão foi feita. Sobre o que iremos falar hoje?
Eu diria que seria bom falarmos sobre os outros, pois tenho conhecido muitos amigos chineses.
Tudo bem, vamos ouvir o conteúdo de hoje.
你妹妹是做什么的？你觉得？她怎么样？她很漂亮。她特别聪明。
Quando você está conversando com outra pessoa, provavelmente tenha interesse de saber o que ele ou ela faz da vida.
Com certeza. É uma pergunta comum. Agora eu gostaria de perguntar o que sua irmã mais nova faz. Como seria isso em chinês?
Você pode dizer 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你 é você.
你
妹妹 é irmã mais nova.
妹妹
是 verbo ser.
是
做 significa fazer.
做
什么 nós já aprendemos significa o quê?
什么
的 é participio.
的
你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
Aqui vem a primeira conversa.
Espera um pouco, Jinjin. E se eu quiser perguntar o que você faz?
É simples. Você só precisa mudar 你妹妹 para 你.
Então ficaria 你是做什么的?
Correto.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。
Depois de saber a carreira dela, eu gostaria de saber mais sobre ela. Então, como seria o que você achou dela?
É, 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
你, já mencionamos diversas vezes, significa você.
你,
觉得, é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
她 significa ela.
她
怎么样 juntos significa que tal.
怎么样
Neste caso, 怎么样 é usado para perguntar a sua opinião em relação ao outro.
怎么样
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
Agora vamos ouvir a conversa numa situação real.
你觉得她怎么样？
她很漂亮，她特别聪明。
Correto. 你觉得她怎么样？ Mas, Jinjin, eu não entendi a resposta. Você poderia explicar, por favor?
Significa, ela é muito bonita em português. E em chinês é, 她很漂亮。
她很漂亮。
她é ela.
她。
很 significa muito.
很。
漂亮 é bonita.
漂亮。
Ela é muito bonita. 她很漂亮。
她很漂亮。
Vamos ouvir a conversa mais uma vez.
你觉得她怎么样？
她很漂亮，她特别聪明。
OK, este foi o replay do segundo clip. Ela é muito bonita. 她很漂亮。
A outra sentença que vale a pena memorizar é outro tipo de complemento.
Sério? Qual?
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
她 novamente significa ela.
她
特别 extremamente muito.
特别
聪明 é inteligente.
聪明。
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
Praticar leva à perfeição. E praticar perfeitamente leva à perfeição. Então, pessoal, vamos ouvir o diálogo mais uma vez.
你觉得她怎么样？
她很漂亮，她特别聪明。
Agora, vamos ouvir toda a conversa de hoje.
你妹妹是做什么的？
她是老师。你是做什么的？
我是记者。你觉得她怎么样？
她很漂亮，她特别聪明。
Ótimo! Essa foi a revisão. A seguir, vem as dicas da cultura chinesa. Os Jogos Olímpicos de Beijing 2008 apresentaram 5 mascotes oficiais das Olimpíadas chamados Fuwa. Através dos mascotes Fuwa, foi possível transmitir ao mundo o desejo de amizade, paz e harmonia entre a natureza e a humanidade, e o espírito de empreendimento. Cada um dos mascotes tem um nome formado por 2 sílabas iguais que corresponde a uma forma tradicional de expressar afeto às crianças na China. Bei Bei é o peixe, Jin Jin é o panda, Huan Huan é a chama olímpica, Ying Ying é o antílope tibetano e Nini é a andorinha. Quando você junta os nomes Beijing Huan Ying Ni, eles formam a frase Bem-vindo a Beijing, o que oferece um caloroso convite ao mundo inteiro.
Esse é Jin Jin, não é Jin Jin, né? Com isso, nós fechamos o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz? O que ele faz em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para gripor@gri.com.cn. Para mais informações, por favor, acesse o site portuguese.gri.cn. A gente se encontra na próxima vez. Zaijian.
Até logo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.